Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre a Operação Influencer e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Paulo Lona, presidente dos magistrados do Ministério Público e o advogado Paulo Saragossa da Mata. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos a este explicador. Vamos então olhar para os últimos desenvolvimentos desta Operação Influencer. Paulo Lona, começando por si, podemos considerar, assumir que o Ministério Público cometeu um erro na avaliação sobre a gravidade dos indícios recolhidos nesta operação?
O advogado Paulo Saragossa da Mata. Penso que é um pouco cedo para falarmos de uma avaliação mais definitiva. O que temos é uma decisão que foi proferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que se refere expressamente às medidas de coação que foram requeridas pelo Ministério Público e que não dá razão ao Ministério Público. Aliás, o Tribunal da Relação de Lisboa emitiu um comunicado a propósito deste processo, onde diz expressamente que a decisão se destina apenas a apurar se existe causa de aplicação de medidas de coação e não a analisar o mérito da investigação criminal em curso, representando a decisão tomada a uma análise da prova existente à data do primeiro interrogatório judicial. Portanto, parece um pouco prematuro fazermos uma avaliação final. Portanto, não foi dada razão ao Ministério Público quanto à questão das medidas de coação, mas o processo irá prosseguir, a investigação prossegue como qualquer outra investigação que se destina a apurar a verdade, os factos que se decorrem da prova produzida e que no final da investigação irá produzir ou um arquivamento ou uma acusação em função dessa análise que foi feita à prova.
Mas o Tribunal da Relação de Lisboa, tendo dito isso, também diz que, e cito, os factos apurados não são só por si crime. Fala de meras conjeturas, fala de especulações a partir de escutas telefónicas, que entendem os juízes só provam que os arguidos, de facto, falaram ao telefone. Será que este tipo de comentários do Tribunal da Relação de Lisboa de alguma forma não colocam em causa o entendimento que o Ministério Público faz das informações que recolheu?
Essa análise que é feita pelos juízes da relação reporta-se expressamente à questão da aplicação ou não de medidas de coação e reporta-se ao momento do primeiro interrogatório judicial. Eu não sei, entretanto, obviamente, que prova é que existe, e mesmo que soubesse também não poderia comentar, não sei o que é que lá está em termos probatórios, mas isso será objeto de análise oportunamente, o processo irá prosseguir, qualquer processo, o Ministério Público está vinculado a determinados princípios, como princípio da legalidade, e irá fazer essa análise da prova no momento certo, quando for proferido o despacho de encerramento do inquérito.
Paulo Saragossa Mata, bom dia, bem-vindo também a este explicador.
Bom dia.
Como é que olha para este caso e para as várias fases do processo, se quisermos, sobretudo esta última, com este acórdão da Relação de Lisboa?
Muito bom dia para si, Paulo, e também para o Sr. Procurador Paulo Lono e ao auditório, obviamente. Deixe-me só fazer uma declaração de desinteresse, ao contrário do que eu costumo. Embora eu represente um sujeito processual neste globo investigatório, não tenho qualquer intervenção nesta questão concreta do recurso e só em questão técnica me pronunciarei. Eu concordo com o Sr. Procurador Paulo Lona no sentido de dizer que é precoce tomarmos decisões finais sobre méritos de investigação. Não tenho dúvida nenhuma disso, e é uma decisão do Tribunal da Relação apenas sobre medidas de coação. E como tenho tentado dizer, não há uma derrota do Ministério Público e uma vitória da defesa, porque a lógica não é essa. A lógica é que há reposições sustentadas por um grau de jurisdição, por uma instância, depois há recurso, o recurso pode confirmar ou pode infirmar a decisão que tenha sido tomada. Portanto, isto é o normal, desculpa a expressão, jogo, não era jogo no sentido de jogatana, jogo da justiça a funcionar. Há pratos, há equilíbrios. Agora, realmente o Tribunal da Relação faz afirmações que eu acho relativamente não muito habituais, diria eu, em termos de recurso nestas fases do processo, porque realmente entra pelo menos parcialmente, na apreciação do mérito, não do mérito dos factos, mas do mérito do conteúdo do que está investigado. O que me leva a pôr sempre aquela dúvida, mas terá realmente sido visto tudo quando foram decretadas, ou melhor, quando foram propostas as medidas de coação, terá sido visto tudo como deve ser. E aí já começo a ter as minhas dúvidas. Me recordo que não é a primeira vez que leio acórdãos que, a final de um julgamento, fazem decretam absolvições, dizendo que a investigação não tinha qualquer sustentação desde o seu início. E, não obstante esta conclusão, a final do julgamento, tivemos juiz de instrução que ordenou medidas de coação, autorizou buscas, esteve presente em buscas, depois de uma acusação houve uma instrução e o juiz de instrução pronunciou e, portanto, mandando as pessoas para julgamento, e depois chega-se ao fim e há juízes que dizem, desculpa, isto aqui não tinha qualquer sustentação nem nunca teve. Portanto, não
mas,
é...
Mas o processo chegou até lá, claro.
Mas o processo chegou até lá, e neste caso também poderá chegar, também poderá chegar. Agora, o que causa aqui algum constrangimento, penso eu, é ter sido um caso que teve uma influência política e lógica muito grande.
Esse é um ponto importante, se bem que perante a justiça todos são iguais, de alguma maneira.
Era isso que eu ia dizer, ou seja, este causou um impacto sociopolítico e mediático muito grande, mas situações exatamente iguais a estas já vivi muitas vezes na minha vida. E tal como disse ontem também, quer dizer, o que é errado é haver uma expectativa de que tudo o que é promovido por um sujeito processual é deferido e tudo o que é requerido por outro sujeito processual é indeferido. Isso é que não faz sentido. E talvez tenhamos estado demasiados anos habituados a que houvesse vitórias incontestáveis, esperáveis e sempre iguais. Nem se perguntava se ia haver medida de coação, já sabia que ia haver, a dúvida era saber se havia prisão preventiva.
No fundo, Paulo Serra Sandoval está a dizer que aquilo que o Ministério Público propunha era aquilo que era aceito pelos juízes.
Claro, isso.
E isso acabou, de alguma maneira?
Não estou a dizer que acabou, espero que tenha acabado, porque a justiça não se faz, nem tudo é branco e preto. E não podemos ter situações que são sempre brancas e outras são sempre pretas.
Paulo Lona, acha que os comentários feitos neste acórdão pelos juízes da Relação de Lisboa são de alguma forma exagerados, vão além daquilo que é normal quando se está apenas a, de facto, avaliar um recurso sobre medidas de coação?
Eu não quero entrar na avaliação dos comentários feitos. Acho que os sujeitos processuais, seja o Ministério Público, sejam os advogados, sejam os juízes, devem apreciar a prova, que fazem da prova, e é essa a sua função no âmbito do sistema de justiça.
Mas, Paulo Luna, estamos perante um caso que fez cair um governo, e, portanto, é de uma gravidade, as consequências, pelo menos...
É uma apreciação política.
É política, mas é um facto. Deixe-me colocar aqui um bocadinho a forma como os cidadãos, de alguma forma, podem olhar para isto. O caso faz cair um governo, na sequência de uma investigação.
Objetivamente, qualquer decisão de demissão é uma decisão pessoal e política.
Sem dúvida.
É extra-processual.
Absolutamente. Se bem que, depois de uma avaliação também política, se o governo não se tivesse demitido, poderíamos estar a discutir quais são os limites.
Há vários arguidos em processos penais que continuaram a desempenhar as suas funções políticas que têm e optaram por não se demitir.
E o que nós temos verificado neste caso, que tem um mediatismo obviamente enorme, é que num primeiro momento o Ministério Público pede medidas de coação fortes e o juiz aceita algumas mais leves e agora até, digamos, a esse nível, mais um recuo em relação àquilo que é a pretensão do Ministério Público. Os cidadãos não podem olhar para isto e perceber de facto qual é a solidez das investigações e daquilo que o Ministério Público, como perante os juízes, depois pede?
Como eu estava a dizer, acho que é prematuro fazer a avaliação. Eu compreendo, obviamente, que se trata de um processo muito mediático, mediatizado, e é natural que se faça um conjunto de grandes considerações, de conjeturas sobre o processo, mas é apenas isso, é apenas uma decisão de um Tribunal Superior que se destina a avaliar a aplicação ou não de um conjunto de medidas de coação. E apenas isso. Se repararmos, ainda há pouco tempo tivemos no chamado processo Marquês uma decisão que foi em sentido exatamente contrário a esta. Portanto, isto é um normal funcionamento, como disse o Dr. Saragossa da Mata, do jogo da justiça, do sistema de justiça a funcionar.
E quando é que se faz a avaliação do trabalho de procuradores e magistrados no Ministério Público? Em que fase dos processos? E consequências é que se tem disso?
Acho que é importante o Ministério Público, mais tarde, não me parece que seja este o momento, mas depois fazer uma avaliação mais para a frente, fim do processo, da sua atuação, o que esteve bem, o que esteve mal, das necessidades de correção que haja para fazer para o futuro.
Deixe-me, casos que terminaram entretanto e que envolveram políticos e só por isso, por serem mediáticos, é que eu me recordo deles. Miguel Macedo, ex-ministro, e Azevedo Lopes, ainda por cima de dois governos de partidos diferentes, foram levados a julgamento e foram absolvidos. Houve consequências? O Ministério Público fez uma avaliação?
É preciso avaliar, não é apenas pelo mero facto de terem sido absolvidos, que isso não quer dizer automaticamente que o Ministério Público esteve mal na fase anterior, portanto. É preciso analisar a razão dessas absolvições. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que o Ministério Público dá uma acusação em relação a determinados factos. Entretanto, uma testemunha veio a falecer e essa testemunha era absolutamente essencial. Não esteve mal nem quando foi feita a acusação, nem esteve mal o juiz no caso da absolvição. Portanto, temos que fazer uma análise mais profunda.
Caso por caso. Acha que o sistema de avaliação do trabalho do Ministério Público o sistema atual é adequado?
Acho que se impõe fazer uma avaliação a posteriori dos vários processos e perceber se há necessidade. Portanto, a autocrítica da parte do Ministério Público, obviamente.
Paulo Saragossa da Mata, e quase a chegar ao fim deste explicador, pedi-lhe também para olhar um pouco para isto, sendo que tudo isto, sim, todos estes passos processuais fazem parte daquilo que é o funcionamento normal da Justiça, mas será que há consequências, há uma avaliação depois do trabalho feito pelo Ministério Público, sendo que estatisticamente haverá pessoas mais competentes e menos competentes lá também?
Essa pergunta é muitíssimo importante, Paulo. Mais uma vez, não me afastando, pelo contrário do que diz o Sr. Procurador Paulo Lona, e foi interessante ir buscar dois casos que eu conheço muitíssimo bem, um porque fui advogado no processo e o outro porque tive que analisar o acórdão final.
Está a falar da Zânia Lopes e de Miguel Macedo.
Sim. No caso do processo Miguel Macedo, quer a primeira instância, um coletivo de juízes, quer a relação, um coletivo de juízes, dizem exatamente aquilo que eu disse há pouco, ou seja, era o exemplo que eu estava a pensar quando falei na minha última intervenção, era esse. Era a total inexistência, é esta a conclusão a que chegam dois coletivos, de primeira e de segunda instância, a total inexistência de qualquer indiciação de factos criminosos. E com uma crítica muitíssimo forte à investigação feita. Esses são dois bons exemplos, precisamente. E quanto à sua pergunta, ou seja, nem tudo é porque morreu a testemunha, até pode acontecer o contrário, que as testemunhas que aparecem e que depois vêm dizer o contrário do que tinham dito, e o Sr. Procurador tem experiência judicial, como eu também tenho, sabemos que isso acontece muitas vezes. Ou seja, não há aqui uma responsabilidade objetiva do Ministério Público quando há uma alteração dos documentos ou quando uma testemunha falece. Mas no outro caso, nos outros casos, quando se diz isto aqui esteve tudo mal, não é só apreciar o trabalho do Ministério Público, que deve ser apreciado. É uma instância como qualquer outra. São pessoas que têm que ser avaliadas, como nós somos avaliados também diariamente, de outra maneira. Aliás, uma apresentação pública, por exemplo, de uma conferência, estamos a ser avaliados, a nossa capacidade de exposição, a substância do que dizemos. Mas não existe realmente, acho eu, esta tradição de apreciar o trabalho, porquê que aconteceu, porquê que não aconteceu. Acho que deve ser feito.
Paulo Sérgio Zamata, mesmo para terminar e telegraficamente, nesses casos que conhece bem, em que a decisão final do Tribunal contrariou aquilo que era a posição do Ministério Público, e mesmo com todos os considerandos colocados há pouco pelo Paulo Lona, pode haver várias questões a levar a esse desfecho, conhece alguma diligência do Ministério Público no sentido de tentar perceber o que é que correu mal ali?
Eu não conheço, mas tenho defendido isso, que deve haver essa autoavaliação. E a melhoria, porque repare, nós não podemos viver num Estado de Direito Democrático sem um Ministério Público muito forte, muito considerado, com os seus devidos meios, porque é uma instância fundamental para a estrutura do sistema. Mas também têm que ser avaliados os magistrados judiciais, que durante o processo, nomeadamente juízes de instrução, pelos vistos não tiveram capacidade de apreciação que um coletivo de juízes teve, e quando o processo ainda é mais pequeno. E, portanto, eu acho que deve sempre levar a uma avaliação total
de todos os intervenientes.
Exatamente. E nesse aspecto, penso que, não sei se é feito, se não é feito, deve ser feito para bem do Estado de Direito Democrático, para bem das corporações, para bem da estrutura da justiça.
Muito bem, ficamos com essa nota num caso que obviamente está no início. Qualquer avaliação final é precoce, como disse também Paulo Lona. Agradeço a ambos.
Paulo... Agora,
sim, Paulo Lona, claro. Telegraficamente também.
Sim, muito rapidamente. Não se deve também correr o risco de fazer uma avaliação da atuação do Ministério Público dois ou três processos, portanto. O Ministério Público movimenta centenas de processos diariamente, e se olharmos para as estatísticas da Procuradoria-Geral da República, vemos que as taxas, embora o sucesso do Ministério Público não se deva medir pelas taxas, porque está em defesa do interesse público, mas verificamos que essas taxas de condenação são bastante elevadas, mesmo na criminalidade complexa. Portanto, não devemos confundir, às vezes, a árvore com toda a floresta. Era só para acrescentar esse pormenor.
E fica essa nota também. Seguramente vamos voltar a estes assuntos proximamente. Paulo Lona, Paulo Saragossa da Mata, obrigado a ambos por terem estado.
Muito bom dia.
Obrigado.